Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos receber José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
José Álvaro Moisés é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, formado em Ciências Sociais pela mesma universidade, e é mestre em Política e Governo pela Universidade de Exeter, na Inglaterra, e doutor em Ciência Política, também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, ex-diretor científico do Núcleo de Pesquisas Políticas Públicas, o NUPES, membro da Associação Internacional de Ciência Política sobre Qualidade da Democracia da IPCA, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Boa tarde, professor José Álvaro Moisés.
É um grande prazer estar aqui hoje.
Professor, relatório da Polícia Federal foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e ele implica mais ainda o presidente da República, Michel Temer, revelando que ele faz parte de uma organização criminosa composta por membros do PMDB. Como é que o senhor vê esse novo relatório e que componentes ele traz no quadro político da crise brasileira?
Olha, a primeira constatação é que esse relatório agrava as denúncias que foram feitas pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Na verdade, tem havido em muitas delações que foram submetidas ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal, tem havido nessas delações muitas indicações de que o comando do PMDB, que estava sob direção do presidente Michel Temer, enquanto ele foi presidente do partido, se envolveu no processo de corrupção, processo esse que, como nós sabemos, se tornou sistêmico. Criou um sistema segundo o qual dirigentes de partidos, principalmente do PT, do PMDB e do PP, mais burocratas de altas empresas estatais do país, como a Petrobras, criaram um sistema de relacionamento, de comportamento para se apropriar de recursos públicos, evidentemente recursos que seriam destinados a políticas públicas, e com isto manter os partidos no poder, ou próximos do poder, ou nas coalizões majoritárias, e ao mesmo tempo, em alguns casos, beneficiar algumas pessoas. O que a Polícia Federal está fazendo neste caso, com base em outras delações e outras investigações diferentes daquelas que foram levantadas pela Procuradoria-Geral da República, é mostrar que o presidente aparece de novo envolvido. Eu penso que isto é muito grave e levanta uma questão extremamente importante para a discussão desse momento político, que é a instabilidade que isso implica para o governo do presidente Michel Temer.
Será possível o governo conduzir as reformas prometidas?
Num certo sentido, o país fica dividido nessas questões, porque a agenda de reformas econômicas é uma agenda necessária se nós quisermos que o país retome o crescimento econômico. Algumas delas envolvem reformas que afetam a população, como é o caso da Previdência. Mas também todos nós temos percebido, pelos diagnósticos da situação, por exemplo, da Previdência Social, que é necessário mexer. Então, do ponto de vista desta agenda, há uma certa expectativa no país que se mantenha a governabilidade e se realize as reformas. E é preciso compreender que, do ponto de vista do funcionamento da democracia, de um aspecto extraordinariamente importante da democracia, que é não apenas o direito do eleitor de votar, mas é também o direito do eleitor de acompanhar, fiscalizar e ter informações sobre o funcionamento dos governos, que as denúncias deveriam trazer isso à tona. E lamentamos, temos que lamentar, Mas se o presidente tiver que ser removido, isso faz parte da lei e é dessa maneira que as democracias funcionam. Não dá para dizer, vamos tapar o sol com a peneira, porque nós temos um problema de governabilidade e senão vai, as reformas vão cair. Qualquer outro governo que venha, eventualmente fosse substituir o presidente Michel Temer, teria que manter a mesma agenda de reformas.
Nessa semana, o Congresso Nacional retoma a discussão da reforma política. O senhor acha que ela vai acontecer?
Olha, eu acho que vai ter alguns pontos muito, digamos assim, específicos que podem vir a ser aprovados. Por exemplo, aparentemente se criou um consenso de que nós temos uma grande fragmentação partidária no país, um número muito grande de partidos, uma boa parte dos quais são legendas de aluguel, não aumentam a representação da sociedade. Então, desse ponto de vista, seria necessário adotar algum mecanismo que permitisse que os partidos que efetivamente têm representação na sociedade estivessem representados no Congresso Nacional. Para isto, a solução encontrada em alguns outros países, o principal exemplo é o da Alemanha, mas tem outros países também, é o que se chama uma cláusula de barreira. Eu, pessoalmente, prefiro chamar de uma cláusula de desempenho, porque, na verdade, é um percentual mínimo que o partido tem que ter nas eleições gerais do país, para que ele seja reconhecido como representante no Congresso. Quer dizer, é um desempenho de representação, que é o que importa para a população. Para a população, o problema não é a barreira do partido A, do partido B. O problema para a população é que tenha partidos que a representem e, de alguma maneira, leve os interesses, as preocupações, as utopias da sociedade para dentro do sistema político. Isso não está acontecendo atualmente. Então, a cláusula de barreira, que já foi aprovada em primeira votação na Câmara, eu acho que vai passar. O segundo ponto extremamente importante, que provavelmente vai passar, é a proibição, a eliminação das coligações entre partidos, né? Porque o que acontece? Como se criou sistema eleitoral proporcional com lista aberta, se criou um esquema em que partidos podem se associar nas eleições e às vezes você tem aquele fenômeno em que um partido, digamos assim, de centro está associado com um partido de esquerda ou de direita, o eleitor vota pensando que ele está votando no partido de centro, que é da sua preferência, e ele está elegendo alguém das pontas, ou da direita ou da esquerda, que não tem nada que ver com o seu pensamento. É uma fraude do princípio eleitoral. Então, isso também vai cair. E eu penso que, na sequência da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em setembro de 2015, proibindo a participação das empresas privadas no financiamento de campanha, que isso nós vamos conseguir manter. O problema todo agora consiste em saber como os parlamentares vão resolver o problema do financiamento das campanhas. Eu, pessoalmente, penso que um caminho para fazer isso seria levar em conta que já existe um fundo partidário, é grande, é um volume grande de recursos, mas existe um fundo partidário e existem recursos que são utilizados para o horário eleitoral gratuito na televisão e nos rádios. Ora, se nós somarmos esses dois volumes de recursos, dá aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. É mais do que suficiente se os parlamentares reorganizarem os gastos, não é, para acompanhar as eleições. E eu diria que uma coisa muito importante, Joel, é o momento que nós estamos vivendo de estabelecer tetos de gastos. Não faz nenhum sentido que nas eleições de 2014, quando você soma o que cada um dos candidatos gastaram e mais os comitês eleitorais, tenha chegado perto de 5 bilhões de reais num país com tanta desigualdade, com tanta necessidade de recursos para políticas públicas. Então, desse ponto de vista, na sequência da reforma política, é muito importante estabelecer tetos. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar esse exemplo. Na França, um candidato à Assembleia Nacional, que é o parlamento deles, o Congresso da França, um candidato não pode gastar mais que 60 mil euros. Veja que é uma quantia perto de 240, 250 mil reais no máximo. Se ele for eleito, ele recebe de volta metade do recurso Esse é o financiamento público adequado. Ele recebe metade do recurso e o resto ele tem que ter arrecadado com os seus apoiadores. Não com empresas, necessariamente, mas com apoiadores, pessoas físicas, eleitores, que se identificam com o partido do qual ele faz parte e, ao mesmo tempo, se identificam com o programa dele como candidato. Quer dizer, eu acho que isso funciona na França, funciona na Bélgica, funciona em Portugal. Nós podemos perfeitamente, na base de uma comparação com bons exemplos dos outros países, incorporar isso na experiência brasileira.
Pela importância do tema, a opinião pública devia ser mobilizada. Professor, nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha, Tom Jobim, Insensatez. Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Professor, a prisão do empresário Joesley Batista compromete o instrumento da delação premiada? Foram feitos até agora 151 acordos de delação premiada.
Então, é muito bom que você tenha mencionado esse número. Mais de 150 acordos, em que você tem apenas, até agora, pelo que nós conhecemos, um caso em que teve problemas e digamos assim, o instituto, o acordo celebrado tem que ser revisado e, eventualmente, ou anulado ou modificado. Quer dizer, veja bem, nós estamos vivendo uma experiência inteiramente nova no Brasil. Eu diria que essa é a primeira vez em mais de 30 anos, que se enfrenta de uma maneira muito dura, muito correta, não é? Do ponto de vista legal, se enfrenta a corrupção e se prossegue no combate à corrupção. É a primeira vez. Nunca nós tivemos no Brasil empresários poderosos presos porque praticaram crimes de corrupção. Dirigentes partidários, que foram até pessoas indicadas para concorrer à presidência da República, não é? Como é o caso do José Dirceu e do Antônio Palocci no caso do PT, que estão presos, processados, alguns condenados, outros em processo de verificação. Então, essa é uma fase inteiramente nova. E nós estamos no experimento, nós estamos experimentando alguns mecanismos novos, como é o caso das delações. Será que é possível imaginar que não fosse ocorrer nenhum erro? Todos nós somos humanos, todos nós somos passíveis de cometer erros. Eu acho que cometer erro, evidentemente, não é desejável. Mas quando ocorre o erro e imediatamente se tomam medidas para corrigir, a minha posição pessoal é que nós deveríamos aplaudir isso, porque isso significa que não apenas fortalece o instrumento da delação, não é? E ao mesmo tempo mostra que tanto a Procuradoria-Geral da República como eventualmente a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, neste caso, pela ação do ministro Edson Fachin, que está responsável pelos processos da Lava Jato, estão acompanhando e, quando é necessário, estão corrigindo. Alguém vai dizer, bom, mas o Rodrigo Janot cometeu um erro. Bom, talvez tenha cometido. Eu não sou juiz nem jurista para avaliar no detalhe se ele cometeu um erro. Mas o que eu acho importante é que, tendo ou não cometido um erro, com os indícios de que houve, eventualmente, falhas, todo o processo está sendo corrigido. E agora, um dos resultados desta correção é que o empresário Joesley Batista e um dos seus executivos da empresa estão presos, estão na cadeia. Então, desse ponto de vista, eu acho que a população brasileira, nós todos, os eleitores, nós deveríamos entender o seguinte: nós queremos que essa fase se complete, que essa fase de combate à corrupção seja reconhecida com novas leis, novos procedimentos e uma nova ética diante da política. Nós queremos isso, né? E, eventualmente, nesse processo, quando for necessário, que sejam corrigidos os erros que possam ter sido cometidos, seja por quem for. Desse ponto de vista, eu acho que uma declaração do Rodrigo Janot é muito importante. Ele, quando anunciou que havia novos áudios e que isso estava levando a uma revisão do processo de delação do Joesley Batista e do seu irmão, ele disse: ninguém está acima da lei, indicando que até mesmo ele ou os seus auxiliares, se for necessário, terão que responder perante a lei.
Há um conflito entre a Procuradoria-Geral da República e alguns integrantes do Supremo. Esse desentendimento pode comprometer a Operação Lava Jato?
Eu penso que não é isto que pode comprometer, mas eu acho que a sua lembrança desse tema é importante, é interessante, porque do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do funcionamento do país, não é bom que autoridades, por exemplo, como ministros do Supremo, e eventualmente pessoas da alta hierarquia do Ministério Público Federal, fiquem publicamente se criticando, se contestando. Eu acho que tem mecanismos pelos quais, através da justiça, através da corregedoria, através de processos de fiscalização, de controle, quando existe um erro, alguém pode invocar as autoridades, invocar as instituições e corrigir. Agora, esse debate público em que há uma desqualificação de pessoas, como às vezes, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes faz, eu, pessoalmente, tenho uma grande restrição a isso, porque eu acho que isso desqualifica não apenas o próprio juiz, mas desqualifica a instituição da qual as pessoas fazem parte, como a Justiça Federal, o Supremo Tribunal e o Ministério Público Federal.
Muito bem, agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações da repórter Mariana Cerati.
O investimento do Banco Mundial na Sabesp ajudou São Paulo a superar a crise hídrica enfrentada pelo estado entre 2014 e 2016. Por meio do programa Mananciais, encerrado recentemente, a companhia obteve financiamento para concluir duas obras emergenciais. Juntas, elas aumentaram em 5 metros cúbicos, ou 5 milhões de litros por segundo, a capacidade de fornecimento para a Grande São Paulo. É água suficiente para abastecer até 1,5 milhão de pessoas. A primeira obra foi uma estação de tratamento por membrana ultrafiltrante, por onde passa a água vinda da represa de Guarapiranga. Com ela, a Sabesp consegue atender áreas antigamente abastecidas pelo sistema Cantareira, o mais afetado pela crise. O coordenador do programa Mananciais, Ricardo Araújo, conta como o Banco Mundial financiou a segunda etapa da obra, que aumentou em 1 metro cúbico por segundo a capacidade da estação Alto da Boa Vista, em São Paulo.
Ele respondeu excepcionalmente a uma situação excepcional. A obra já estava praticamente concluída e eles decidiram pagar 90% dos 42 milhões de reais que a obra custou. Foi a única agência multilateral que topou fazer isso.
A segunda obra foi a de transferência de até 4 metros cúbicos por segundo da represa Billings, no trecho do Rio Pequeno para o trecho do Rio Grande e daí para a represa de Itaiaçupeba. Ela faz parte do sistema Alto Tietê, responsável por abastecer 20% da população de São Paulo. Apesar de complexo, o trabalho era necessário, como explica Guilherme Paixão, superintendente de gestão de empreendimentos da diretoria metropolitana.
E o sistema Alto Tietê já tinha socorrido o sistema Cantareira num dos períodos da crise, precisava, naquele momento, ser suprido e foi uma obra de fundamental importância para a manutenção do abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo durante a crise hídrica.
Essa não foi a única iniciativa do Banco Mundial para aumentar a segurança hídrica em São Paulo. Em Campinas, o programa Reágua, também encerrado recentemente, promoveu o uso racional de água nas escolas e a diminuição das perdas causadas por vazamentos e fraudes. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
Esta foi a repórter Mariana Cerati, da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Continuamos com o professor José Álvaro Moisés. Professor, agora há um outro componente nessa crise, nessa briga entre as instituições. A Polícia Federal também quer um protagonismo, né? Há um certo desentendimento também com o MP Federal. O senhor acredita que esse momento, onde essas instituições eram com a imagem positiva diante da opinião pública, pode comprometer os trabalhos?
Então, a minha impressão é a seguinte: não é bom para o funcionamento dessas instituições que as tensões que existem entre elas levem, por exemplo, a paralisias e, eventualmente, não realizar o trabalho a que elas estão responsáveis, que elas devem realizar. Agora, Joel, eu diria o seguinte: no país, nesse período recente, desde a Constituição de 1988, vem se formando o que eu chamo um sistema de integridade. É a primeira vez que nós temos isso no país, em que você tem Polícia Federal como Polícia Judiciária, o Ministério Público Federal com a autonomia que ganhou com a Constituição de 88, a Justiça Federal, que também foi mais valorizada, né, e o Tribunal de Contas da União. Esse conjunto de instituições formam o que eu chamo de um sistema de integridade, que estão cada vez mais levando em consideração, levando a sério as leis que existem anticorrupção e fazendo cumprir essas leis. Quer dizer, não apenas denunciando, investigando, iniciando processos e condenando, não é? Mas também dando um sinal para o país de que a naturalização, palavra que eu usaria entre aspas, a naturalização da corrupção não é uma coisa normal. Essa naturalização tem que ser quebrada. A ideia de que é natural que haja corrupção para poder realizar as obras que a população imagina, as políticas necessárias, a velha ideia do rouba mais faz, nós precisamos romper isso, não é? E eu acho que o sistema de integridade, que ainda não está inteiramente formado, que está se consolidando e que às vezes tem as tensões que você mencionou, tensões que não são boas, não ajudam, não é? Mas esse sistema que está se formando, progressivamente ele foi, num certo sentido, sinalizando que nós podemos e temos que mudar a cultura política, segundo a qual a corrupção é parte da política, sem a qual a política não se realiza. Eu acho que muitas vezes houve até apoio de setores da opinião pública a atos de corrupção. Nós temos um histórico com Ademar de Barros, com Maluf, não é? Com outras figuras da polícia, segundo a qual havia essa justificativa: rouba mais faz. Era uma leniência social, uma certa aceitação de alguns procedimentos de corrupção. Acho que quanto mais informação, quanto mais debate e segundo o funcionamento dessas instituições, a população está ficando alertada e de alguma maneira começa a quebrar essa cultura de que nós deveríamos aceitar a corrupção. As pessoas percebem que a corrupção é letal. Ela tira recursos de políticas públicas, hospitais que estão desaparelhados, não é? No país e que não recebe bem pacientes, a educação que não tem a qualidade necessária, e não é que só deve à corrupção, mas a corrupção tem um papel importante nisso porque retira recursos. Então, essa percepção que começa a se generalizar, aparece em pesquisas, aparece em observações, entrevistas na mídia, etc. Essa percepção da população, eu tenho a impressão que é um elemento extraordinariamente importante, que é um resultado deste sistema de integridade que se está formando. Alguém sempre pode dizer, Ah, não, professor, mas na verdade o sistema não está ainda inteiramente formado. É verdade. Tem uma série de elementos que estão sendo melhor ajustados, mesmo de comportamento, de regras, segundo as quais os agentes responsáveis devem obedecer leis e o funcionamento. Tudo isso está num processo de avanço. Mas eu acho que nós deveríamos reconhecer que, como durante muito tempo, vamos olhar, o país tem quase 130 anos de república. Nesse período de mais de 130 anos, essa é a primeira vez que se enfrenta com esse vigor, com este ímpeto, a corrupção. A Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os componentes da Força Tarefa, nós temos um crédito com a população brasileira, porque estão levando isso mais adiante e mais a sério. Há aspectos a serem corrigidos? Ótimo, vamos corrigir. Mas não vamos jogar a criança com a água do banho. E com isso imaginar que por causa de um erro aqui ou ali, deveria paralisar a Operação Lava Jato. Quem quer paralisar a Operação Lava Jato são aqueles políticos da elite, da oligarquia brasileira, que se acostumaram com a corrupção, que abocanharam recursos, capturaram uma parte do Estado brasileiro. A imprensa está noticiando agora, inclusive, medidas provisórias. No caso do Lula, no caso de outros, não só do PT, de outros partidos, medidas provisórias foram compradas. Quer dizer, é uma captura do Estado, uma captura de uma parte da democracia que ocorreu por ação dessa oligarquia. É essa oligarquia os únicos no Brasil que querem paralisar a Operação Lava Jato. Eu não acho que nós deveríamos apoiar isso.
Professor, na história política do país, quando havia uma crise, havia figuras carismáticas como Getúlio, Jânio e, mais recentemente, o Lula. Nessa crise, nós não temos uma figura carismática. Como resolver a crise do sistema presidencialista?
O sistema presidencialista, tal como a modalidade que ele é adotado no Brasil, na minha opinião, leva a essas crises. Na verdade, se você olhar ao longo da história, Getúlio se suicidou, Jânio renunciou, João Goulart foi deposto, Collor de Mello sofreu impeachment, Dilma Rousseff sofreu impeachment. Cada situação desta, provocada pelo funcionamento do chamado presidencialismo de coalizão, levou a crises traumáticas. Eu acho que nós precisamos pensar duas vezes, três vezes, se for necessário, que talvez tenha chegado a hora de repensar o funcionamento do sistema político. Uma maneira de pensar é comparar o Brasil com outros países. Eu acho que nós podemos comparar com a experiência do parlamentarismo puro, como é o caso da Inglaterra, de alguns outros países, e podemos experimentar com o chamado parlamentarismo misto, ou presidencialismo misto, como é o caso da França e de Portugal. Veja, João, uma coisa muito interessante. Você tem uma separação entre o papel do chefe de Estado e do chefe de governo. Essa distinção ajuda a evitar que você tenha, num lado você tem problema, vire uma crise institucional que leva às situações que nós vivemos recentemente no Brasil. Agora, você menciona uma coisa importante na sua pergunta, a meu juízo, muito importante. É um componente da crise atual, que é a crise de lideranças. Estão faltando lideranças com uma perspectiva de estadistas, ou seja, que são capazes de interpretar a crise do momento e oferecer uma perspectiva de solução a médio e longo prazo para a população brasileira. Estão faltando esses personagens. E com isso, nós ficamos com uma certa dificuldade para fazer a passagem para uma situação mais tranquila, com maior governabilidade e com maior estabilidade, né? Acho que isso remete para a necessidade da sociedade pensar. Ela precisa estimular os mais jovens e que tem uma perspectiva democrática, republicana, a entrarem na política, participarem dos partidos e, de alguma maneira, dar uma outra visão para a política brasileira, uma visão, evidentemente, mais democrática. Né?
Muito bem. Professor, para encerrar nossa entrevista, a sua geração lutou pela democratização do país. O que o senhor diria para as novas gerações e para a sociedade em geral, para que não perca a capacidade de sonhar? Um Brasil justo e solidário.
Eu acho que essas duas palavras são muito importantes. Que seja um país justo, que seja um país solidário. Para isso, eu penso que nós temos que reconhecer, sim, saímos da ditadura, do autoritarismo, avançamos na direção da democracia. Hoje, o grande desafio é dar qualidade à democracia. E a qualidade à democracia significa que não apenas os eleitores votam, que é uma coisa muito importante, o direito, a liberdade de votar e de escolher quem vai nos governar, mas além disso, que os eleitores percebam que como nós, os eleitores, os soberanos na democracia, não é mais o rei, o presidente, o monarca que é o soberano, mas são os eleitores, que os eleitores têm que ter meios, mecanismos e instrumentos para controlar os governos de tal modo a evitar um abuso de poder. E isto, Joel, remete para a importância da representação. Partidos políticos, Congresso Nacional, mecanismos de representação que sejam vitais e que, de alguma maneira, ofereçam uma perspectiva para as pessoas participarem e, com isto, terem uma vida melhor no regime democrático. O regime democrático é o único que pode oferecer essa possibilidade para as pessoas. E, por isso, eu acho que agora não é uma questão de recuar para trás contra a democracia, mas avançar num aprofundamento da democracia, melhorando a sua qualidade.
Agradeço a participação de José Álvaro Moisés, professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância, eu me importo. E você? Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.